no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBAMA e ICMBio intensificam o combate à exploração ilegal de madeira no Pará. Polícia Civil alerta sobre riscos de enviar crianças sozinhas a estabelecimentos no Amazonas. Secult e Acnur firmam parceria para fortalecer turismo em Roraima. ICF propõe reflexão sobre moradia e crescimento das cidades.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Polícia Civil do Amazonas alerta sobre riscos de enviar crianças sozinhas a estabelecimentos comerciais. Entre os riscos estão sequestro, abuso, violência e aliciamento. Confira com Júlia Viana.
O Departamento de Polícia Civil do Interior alerta os pais e responsáveis sobre os riscos de enviar crianças sozinhas a comércios ou deixá-las nas ruas, mesmo que por alguns minutos. A prática já foi comum no passado, mas hoje representa um perigo real, como afirma o diretor do DPI, delegado Paulo Mavigne.
Eu preciso falar sério com você, pai, mãe, que gosta de mandar criança sozinha e comprar pão, ir na feira, na loteria pagar conta, ou pegar um refrigerante pro almoço lá na taberna da esquina. Pode parecer algo normal para você. Até era normal na minha época. Mas hoje está cheio de riscos reais. Você está deixando uma criança vulnerável ao sequestro relâmpago, ao abuso sexual, ao tráfico de pessoas, à violência física, ao contato com criminosos que observam e escolhem vítimas pequenas, crianças, porque sabem que elas não têm defesa.
A polícia reforça que crianças desacompanhadas se tornam alvos simples para crimes. Entre os riscos estão sequestro, abuso, violência e aliciamento. Segundo o delegado, os criminosos observam a rotina das famílias antes de agir e escolhem crianças que aparentam estar sem proteção.
Criminosos não escolhem horário, eles observam padrão. Eles veem criança sozinha, fora de casa, e acham que aquela vítima ficou sem proteção por alguns minutos. Exatamente o que eles estão procurando. Não importa se vai ser rápido, não importa se é perto. Criança nunca está segura sozinha na rua. Aprenda isso. O perigo está lá fora e ele não dá aviso. Deixa de preguiça e vá você mesmo comprar.
O alerta é claro, a prevenção começa dentro de casa. Pais e responsáveis precisam acompanhar os filhos sempre que saírem, principalmente em deslocamentos curtos, como idas a mercados, padarias ou farmácias. O Departamento de Polícia do Interior reforça a importância de denunciar qualquer atitude suspeita às autoridades policiais. Para denúncias anônimas de direitos autorais, o Disque 100 funciona 24 horas. Com informações de Yolanda Mendes, da Rádio Rio Mar, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A atuação conjunta do Ministério Público Federal, Correios e Defensoria Pública da União, a DPU, garante abrigo para pessoas em situação de rua em Belém. A inauguração do espaço acontece depois de 2 anos de descumprimento de decisões judiciais. As informações com Joel Viana.
A Prefeitura de Belém e a Fundação Papa João 23, a FUNPAPA, inauguraram um abrigo para pessoas em situação de rua na capital paraense. A decisão vem após mais de 2 anos de descumprimento de decisões judiciais e sob o risco de pagamento de multas superiores a R$354 mil, solicitadas pelo Ministério Público Federal. O espaço acolher, inaugurado na última quinta-feira, dia 26, vai disponibilizar 50 vagas noturnas no bairro da Campina. A abertura do abrigo é resultado direto de uma ação civil pública, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com atuação conjunta do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, a DPU. A ação foi proposta com o objetivo de obrigar o município a cumprir medidas de assistências que vinham sendo reiteradamente proteladas e descumpridas ao longo do processo. A judicialização de caso teve início em maio de 2023, quando a Empresa de Correios e Telégrafos acionou a Justiça Federal com o objetivo de impor aos entes municipais a obrigação de realizar o adequado acolhimento de pessoas em situação de rua que ocupavam as escadarias do edifício sede da empresa, localizado na Avenida Presidente Vargas. Inicialmente, o município de Belém contestou a ação, alegando limitações orçamentárias e argumentando que o judiciário não deveria interferir no mérito administrativo do Poder Executivo. A partir de então, iniciou-se uma longa tramitação marcada por determinação ações judiciais não atendidas, atrasos e apresentações de informações consideradas insuficientes ou inverídicas pelo Ministério Público Federal, Empresa de Correios e Telégrafos e a DPU. Pressionada pela iminência das punições e pelas ordens judiciais, a Prefeitura de Belém finalmente realizou a inauguração. Batizado de Espaço Acolher, Serviço de Acolhimento Noturno, desembargador Paulo Frota. Coordenado pela FUNPAPA, o espaço possui capacidade para 50 acolhimentos por noite e tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo as informações oficiais, o funcionamento será diário, com a oferta de refeições noturnas e café da manhã. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
IBAMA e ICMBio intensificam o combate à exploração ilegal de madeira no Pará com a Operação Maravalha. A ação conta com apoio de 150 agentes públicos. Até o momento, 26 madeireiras foram vistoriadas, incluindo locais clandestinos sem documentação e sem comprovação da origem da madeira. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deflagrou a Operação Maravalha, com foco na fiscalização da cadeia produtiva da madeira em diversos municípios do estado do Pará. A ação é conduzida pelo IBAMA, em articulação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e integra a estratégia permanente de enfrentamento aos crimes ambientais na Amazônia. A operação conta com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Pará, mobilizando mais de 150 agentes de fiscalização e segurança pública. Coordenada pelo IBAMA, a Operação Maravalha tem como objetivo combater a degradação ambiental associada à exploração ilegal de madeira, especialmente em áreas sensíveis como unidades de conservação, terras indígenas, terras públicas não destinadas e propriedades privadas. Com base em análises da área de inteligência do Instituto, foram identificados indícios de irregularidade em aproximadamente 100 serrarias que passaram a ser alvo de fiscalização ao longo da operação. O trabalho prévio permitiu mapear fluxos suspeitos de madeira, inconsistências nos sistemas de controle florestal e possíveis conexões entre áreas de extração ilegal e polos industriais. Estudos técnicos indicam que mais de 30% da madeira explorada na Amazônia pode apresentar indícios de irregularidades, o que evidencia a necessidade de ações estruturadas, integradas e contínuas de controle ambiental. Entre as áreas que vêm sofrendo maior pressão e que permanecem sob monitoramento constante do IBAMA, estão territórios indígenas e unidades de conservação federais localizadas na região de influência da operação, como a terra indígena Cachoeira Seca, a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, o Parque Nacional do Jamanchim e as Florestas Nacionais do Jamanchim, do Trairão e de Itaituba 1 e 2, além de outras áreas protegidas e glebas públicas federais. Durante as ações, foram identificadas práticas ilícitas recorrentes, como a abertura de ramais clandestinos para escoamento de madeira extraída ilegalmente e o chamado esquentamento de produto florestal, prática que consiste na mistura de madeira de origem legal com madeira proveniente de planos de manejo autorizados. Após esse processo, a madeira passa a circular com documentação aparentemente regular, sendo comercializada principalmente para as regiões sul, sudeste e nordeste do país, com pequena parcela destinada à exportação. As fiscalizações concentram-se em indústrias madeireiras, pátios de estocagem e no transporte de produtos florestais, abrangendo toda a cadeia produtiva, desde o recebimento de madeira em tora até a destinação dos resíduos industriais. Até o momento, foram vistoriadas 26 madeireiras, todas com algum tipo de irregularidade. Parte delas operava de forma totalmente clandestina, sem qualquer documentação de funcionamento ou comprovação da origem da madeira utilizada. Também foram realizadas doações de bens apreendidos, como móveis confeccionados com madeira ilegal, destinados à Polícia Rodoviária Federal. Durante a operação, IBAMA poderá adotar medidas administrativas como embargo de atividades irregulares, apreensão de madeira, veículos e equipamentos, além da lavratura de autos de infração. Além dos danos ambientais, essas práticas geram impactos sociais e econômicos relevantes, prejudicam comunidades locais e promovem concorrência desleal em relação a empreendimentos que atuam de forma regular com planos de manejo florestal sustentável devidamente aprovados. Com informações da Assessoria de Comunicação Social do IBAMA, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto fortalece ações ambientais em Cruzeiro do Sul.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, planta árvores na Praça da Juventude e fortalece ações ambientais do selo Unicef. A ação integra metas ambientais do município. Os detalhes com Laysa Maia.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul planta árvores na Praça da Juventude e fortalece ações ambientais e indicadores do selo Unicef. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na última sexta-feira, 27, uma ação de arborização na Praça da Juventude. A iniciativa foi coordenada pelas Secretarias Municipais de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Assistência Social e Cidadania, como parte das estratégias de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância, adolescência e meio ambiente. Ao todo, foram plantadas 36 mudas de palmeiras mini-imperiais. A ação integra as metas do município dentro do selo Fundo das Nações Unidas para a Infância, com foco na melhoria dos indicadores relacionados às mudanças climáticas e no fortalecimento do sistema de garantia de direitos. A Praça da Juventude, espaço utilizado para práticas esportivas e convivência, passa a contar com mais conforto térmico e qualidade ambiental. A arborização também contribui para a recuperação de uma área que vinha sendo usada de forma inadequada para o descarte de resíduos. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Edna Fonseca, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla que envolve oficinas e atividades educativas, realizadas durante o encontro subregional dos núcleos. Com ações como essa, o município avança na construção de uma cidade mais sustentável, reforçando o compromisso com a qualidade de vida de crianças, adolescentes e de toda a população. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coordenação de Alimentação Escolar do Careiro inicia abastecimento de escolas da rede municipal. Os produtos estão sendo fornecidos conforme cronograma da coordenação. Anderle Oliveira traz as informações.
Ao todo, 48 escolas receberão itens da alimentação escolar e também material de expediente, de higiene e de limpeza. A ação garante o fornecimento regular de alimentos que compõem a merenda escolar, assegurando mais qualidade nutricional aos estudantes. Os produtos estão sendo distribuídos conforme o cronograma estabelecido pela coordenação. A coordenadora do Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, Maria José Rego, comenta.
Recebendo os itens da alimentação escolar para atender as nossas escolas municipais no ano de 2026, né? Que vamos receber material de expediente, limpeza, temos o dia todo para receber material para que a gente possa estar abastecendo as escolas com alimentação escolar, limpeza, expediente didático e assim dar aquele apoio a todas as nossas escolas para que não faltem nenhum item que seja necessário para o funcionamento dessas escolas no nosso município.
A partir de hoje, a coordenação inicia a logística de atendimento à zona rural, conforme comunicação prévia aos gestores. A coordenação de alimentação escolar reforça que o trabalho de logística e acompanhamento é contínuo ao longo de todo o ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secult e Acnur firmam parceria para fortalecer turismo em comunidade indígena de Roraima. O trabalho deve acontecer ao longo do mês de março. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do Departamento de Turismo e a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, celebram um acordo inédito de cooperação técnica para implementar um projeto de turismo de base comunitária na comunidade indígena refugiada Warão, localizada no município de Cantá. Por meio da parceria entre Acnur, Secult e Sinamo, a comunidade Warão passa agora a desenvolver um projeto de turismo comunitário com o objetivo de tornar-se um novo destino de visitação cultural em Roraima. A cooperação envolve ainda a Universidade Estadual de Roraima, por intermédio do curso de turismo. A Prefeitura Municipal do Cantá e o Centro de Apoio aos Municípios também fazem parte. A agência da ONU acredita que esta experiência poderá servir de referência para futuras iniciativas junto a outras comunidades indígenas refugiadas, contribuindo para soluções mais duradouras, sustentáveis e alinhadas às políticas estaduais. As capacitações abordarão temas como preparação para o turismo, sustentabilidade e autonomia comunitária, permitindo que os moradores construam seu próprio modelo de turismo a partir das vivências que desejam compartilhar. O diretor do Departamento de Turismo, Bruno Muniz de Brito, destacou o impacto da parceria.
O intuito do projeto, viabilizado pelo Acordo de Cooperação Técnica, é oferecer a essa comunidade um protagonismo que já vem sendo trabalhado pelas demais comunidades indígenas aqui do estado de Roraima, pelo projeto de turismo em terras indígenas. Esse projeto é parte integrante do Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional do nosso Plano Estadual de Turismo, o Turismo 2030.
A proposta é convidar os agentes e operadores de turismo que atuam no Cantá, especialmente com a Serra Grande e os demais roteiros que o município dispõe, para que esses operadores conheçam o grupo e as experiências e possam inserir a comunidade dentro da visitação turística e dos roteiros turísticos da localidade. O trabalho de capacitação será realizado no mês de março, com o envolvimento dos parceiros, que vão levar contribuições e somar esforços para que essa comunidade possa ser incluída na atividade do turismo, promovendo condições de sustentabilidade, de valorização da sua cultura e da memória. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Campanha da Fraternidade propõe reflexão sobre moradia e crescimento das cidades. Rafaela Morim tem as informações.
A campanha da Fraternidade deste ano coloca em debate a falta de moradia digna e os efeitos do crescimento urbano desordenado nas grandes cidades. A proposta é unir reflexão religiosa e discussão sobre políticas públicas que impactam diretamente a vida da população mais pobre. Segundo o bispo auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, Manaus cresceu sem planejamento e sem cuidado com a natureza. Ele citou o aterramento de igarapés, a perda de áreas verdes e o aumento de ocupações irregulares como marcas de uma política urbana falha e desigual.
Esse cenário onde nós celebramos esta abertura da campanha da fraternidade, ele retrata a nossa desastrosa e desencontrada política habitacional de uma cidade que foi crescendo, sem a capacidade de se harmonizar com a beleza natural que lhe era característica. Uma cidade que aterrou seus igarapés, uma cidade que derrubou suas áreas verdes, uma cidade que vai avançando com aglomerados, nos coloca entre igarapés que foram perdendo sua vida, nos coloca entre justa posição de moradias, nos coloca no horizonte a verticalização da cidade que permite qualidade de moradia diferente.
Para Dom Zenildo, a campanha da fraternidade convida a sensibilidade diante de quem vive sem casa ou em condições precárias. Vivida no tempo da quaresma, a campanha propõe oração, partilha e mudança de atitude para aproximar a sociedade dessa realidade e estimular ações concretas de solidariedade.
A campanha da fraternidade nos convida, inicialmente, a partir do texto base, a ver. E ver implica numa sensibilidade para com essa realidade e para com pessoas. A campanha da fraternidade que acontece no tempo da quaresma, no tempo do jejum, é também no tempo da esmola, que vai nos colocar frente a frente com quem não tem moradia. E deve nos aproximar ao ponto que a nossa troca de olhar nos faça permitir que o outro nos diga, nos comunique que ele veio morar entre nós.
A igreja busca ajudar a sociedade a enxergar essa realidade com mais atenção. Rezar sobre o tema também significa refletir e conversar sobre políticas habitacionais e sobre o direito das pessoas a uma moradia adequada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. A vitória da resistência em defesa dos rios da Amazônia causou reações de grupos de interesses opostos no país. O fato de o governo federal desfazer o decreto de privatização dos três rios Tapajós, Madeira e Tocantins e anular a licença para dragagem do Tapajós causou explosão de alegria dos movimentos sociais e povos indígenas que resistiram durante 33 dias à destruição do seu bem-viver, ocupando Cargill. Já os empresários do agronegócio, que passaram a controlar os três rios, simplesmente como hidrovias, tiveram seus aliados da grande imprensa nacional como fontes de pressão na tentativa de fazer o governo recuar da decisão do referido decreto e licença de dragagem dos rios. Os grupos de resistência em Santarém foram acusados de baderneiros, invasores de propriedade. O presidente da República foi acusado de fraco e frouxo diante das pressões populares. Acusaram o governo de prejudicar a economia do país, que depende das exportações de minérios e do agronegócio, segundo eles. Afinal, quem tem razão nessa queda de braços entre os povos da Amazônia e os donos da exploração de florestas, rios e hidrovias? O que é mais importante para a vida dos povos da Amazônia? Abrir ferrovias e rodovias, derrubando florestas, se apossando de rios, simplesmente para garantir o transporte dos seus produtos ao mercado internacional? Ou quem luta para preservar a floresta como fonte de vida e os rios como locais de alimentos, água limpa, para banho e matar a sede? Afinal, um rio não é um objeto de uso e abuso, mas um sujeito com direitos de ser como Deus o criou, para servir sem destruir. Para quem tem a natureza apenas como fonte de enriquecimento a qualquer custo, inclusive de escavar o rio para o tráfico de suas balsas carregadas de grãos, a resistência dos povos da Amazônia aparece como baderna e anarquia. Mas para os que resistiram 33 dias ocupando o porto da Cargill em Santarém, a vitória foi um sinal de que, lutando juntos e organizados em defesa da vida, se pode salvar muitas vidas na Amazônia. Esse testemunho dos resistentes do Tapajós serve para estimular outros resistentes em outras regiões da Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.401 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Luana de Oliveira, Rafaela Amorim, Laísa Maia, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Júlia Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.